Alô, você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate. Nesse episódio vamos fazer mais uma Crunch Lista, que nada mais nada menos é uma ferramenta que existe dentro da Crunchyroll, onde você pode fazer listas de animes. Você pode colocar lá por categorias, você pode colocar por estilos, você pode colocar. Ah, você quer ver anime com seu filho? Você cria uma crunchlist só pra ver com seu filho. Você gosta de uns animes mais pesados? Você faz uma lista de animes só mais pesados. E assim vai. E para mais um podcast Nerd Debate especial Crunchlista, que a gente já fez dois outros programas, um com o Denison e outro com o Caio Hansen. Dessa vez estamos aqui com o Sérgio Peixoto Silva.
Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que vocês estiverem vendo esse podcast, né? E aqui estamos para passar a minha crunchlista, que eu não vi os outros programas, então não sei se vai ter coisa repetida, né? Mas são aqueles que eu acho legais, que eu acho que valem a pena você gastar um tempinho assistindo.
Eu sou o Luiz Felipe, apresentador do Nerd Debate, e vamos só dar uma revisada aqui no que os outros falaram nos podcasts anteriores, né? Denison veio aqui e falou de Boat the Rock, Charlotte, Dr. Stone, Food Wars, Shokugeki no Soma, né? Skip and Loafer. E o Caio Hansen fez um podcast temático, a sua crunchlista foi temática Tokusatsu. Só animes Tokusatsu. Love After the World Domination, Miss Kuroitsu from the Monster Development Department, Futopi, SSS Gridman e o SSS Dainazenon. Foram os animes indicados pelos dois que vieram antes de Peixoto. E só revisando aqui as nossas regras. Cada convidado escolhe cinco animes que existam na Crunchyroll e estejam minimamente legendados em português. Se tiver dublado também, excelente. Proibido animes muito populares e de senso comum, como One Piece, Naruto, Dragon Ball. A gente sempre busca coisas que o público geral não ou não conheça ou não seja assim, tipo Jujutsu Kaisen. Você dá pra entender, né, pessoal?
Claro, claro.
E não pode repetir indicação dos convidados anteriores. Também são as nossas três regrinhas. Então vamos lá.
Então eu dei sorte porque todos os que eles indicaram não é nenhum dos que eu pretendo indicar. Até porque, como o segundo convidado fez, eu também estou fazendo uma lista temática, né? Essa é a primeira surpresa, o Luiz não estava sabendo, né? Eu vou fazer uma temática de Isekai.
Ótimo.
Eu adoro Isekais, eu adoro animes do cara indo para outro mundo, né?
Eu também.
Apesar. Primeira coisa que eu ouço muito de gente que fala: ah, mas a temática é a mesma, você fica pegando anime tudo com a mesma temática, o cara morre e vai para outro mundo, qual graça tem isso? Não, esta é a graça, porque existe tanta variação de Isekai. Tantas possibilidades, e os japoneses fazem questão de explorar todas elas e criam novas, né? Eu vou te dar uma noção do quanto o Isekai é forte no Japão, Luiz, né? Sabe aquele site de web novel que eu sempre falo, o Shosetsuka Ninaro?
Sim.
Você tem ideia de quantas novels tem no site do Shosetsuka Ninaro,
Não
Luiz?
faço ideia. Eu sei que é um grande celeiro para animes, né? E quadrinhos, mangá.
Sim. Eu vou explicar isso aí já mais daqui a pouquinho, né? Mas só para você saber, Luiz, atualmente tem 1 milhão de novels sendo publicadas lá no site. Um milhão.
E desses, quantos são Isekai?
Um quinto, 200 mil.
Coisa com força.
Olha, vou te falar o seguinte: eu acho que nenhum outro gênero de, assim, tipo ficção, romance, aventura, nenhum ultrapassa o Isekai. Os japoneses adoram o Isekai. E o que acaba acontecendo é que é o seguinte: as novels com mais leitura no Shosetsuka Ninaro geralmente são as Isekai, por isso que tanta gente escreve, entendeu? Né? E aí o que acontece é que várias novels, várias séries, vários animes e de sucesso, né? Aliás, não, eu estou pulando as etapas, vamos com calma. Como é que funciona o Shosetsuka Ninaro? Qualquer japonês pode publicar lá se cadastrando. Mas você tem que morar no Japão e escrever em japonês. Senão não dá, né? Então, assim, é de graça, né? Você publica a sua história, você cria uma conta, publica a sua novel e lê quem quer. Então, só que tem um detalhe. Existem 2 milhões e meio de pessoas cadastradas como leitores regulares do site. Então, você tem um público grande para uma grande quantidade de novels, né? Agora, o que acontece? Aquelas que mais se destacam, que mais tem público dentro do Shosetsu Kaninaro, as editoras estão sempre de olho e pegam as novels mais populares, contatam o autor e perguntam para ele: você quer publicar como light novel na minha editora? Né? Simplesmente assim, as editoras é que vão atrás do artista e falam: olha, a tua novel aqui está na top 5 de mais lidas do Shosetsuka, para nós interessa publicar, você quer publicar, a gente paga tanto, vamos fazer um contrato e pronto. Aí o cara pega, tem só que fazer algumas adaptações para poder lançar como livreto de bolso, que é a light novel, né? E pronto. Aí a light novel dando certo, você vai ter a versão mangá e você vai ter a versão anime nos que estouram mais de venda, né? Então foi assim que várias novels de Isekai se tornaram anime. E aí eu selecionei dessas 5 que são novels, né? E que viraram mangá, viraram anime e que eu gosto pra caramba, porque eu e que mostra como a variedade da história do cara morrer e ir para outro mundo, que é isso que é o Isekai, porque Isekai literalmente é outro mundo, né? Então é o cara que morre ou é transportado magicamente para outro mundo e lá ele ganha, às vezes, nem sempre, ganha poderes roubados lá que tornam ele o herói lá, né? Então, existem dezenas de animes baseados em Isekai e a maioria maciça deles veio do Shosetsu Kaninaro, Luiz, ok?
Ok. Então vamos lá começar a ler.
Então eu vou começar com um que demorou muito para virar novel, né? Detalhe, todos estão na Crunchyroll, ou estão já dublados, ou estão legendados em português, tá? Ok? Todos esses que eu vou indicar, tá? É o Mushoku Tensei, o Jobless Reincarnation, né? Em português o título seria assim: A Reencarnação do Desempregado. Literalmente esse é o título, tá? O Jobless Reincarnation, eu quero começar com ele, porque ele vai acabar meio sendo gancho para alguns dos demais que eu vou falar, tá? Porque o que acontece com o Mushoku Tensei? Ele começou como web novel em novembro de 2012, tá? E o autor publicou até abril de 2015 no site. Ele publicou durante 3 anos. Só que, como light novel, ele começou a publicar em janeiro de 2014 e foi até novembro de 2022. Deu 26 volumes a história. A Reencarnação do Desempregado, né? Basicamente, por que é que eu gosto dessa história? Porque ela foi uma das primeiras isekais e uma das primeiras a disparar a mania isekai dentro do site do Shosetsu Kaninaro.
Ah, é?
Não foi o primeiro. Não foi o primeiro, mas foi um dos primeiros. Na época que começou, não havia essa atração por isekai que nós temos hoje. Acho que você notou, né, Luiz? É de uns 5 anos pra cá que pegou de verdade essa mania do pessoal curtir série Isekai, ou de aparecer toda temporada vem 3-4 séries de TV Isekai, né? Então, mas um dos que foi assim, que catapultou para todo mundo começar a querer escrever, foi com certeza Mushoku Tensei, porque ele foi durante os anos que ele foi sendo publicado no site, foi o mais lido do site. Foi o top do top. Ele virou a paixão de todo mundo que entrava lá. Foi um negócio assim, foi um fenômeno. E a parte divertida que é o seguinte, o que acontece com o autor, tá? Ele se formou na faculdade em 2007, tá? Aí o que aconteceu? O autor, ele não fala o nome dele, nós não sabemos o nome verdadeiro do autor. Ele escreve como Rifugin Namagonote. Seria Coçador de Costas Incontrolável. Esse é o pseudônimo do autor, tá? Coçador de Costas Incontrolável. Um negócio assim, mais ou menos, né? Um cara que não consegue parar de coçar as costas. É um trocadilho. Ele começou em 2007 a mandar propostas de novela para editoras, mas nenhuma delas aceitou. Aí ele desistiu, largou. Só que alguns anos depois ele descobriu o site Shōsetsu Kaninarō, porque ele estava lendo o mangá do Remonster. Aí ele soube que o Remonster tinha novel, aí ele foi atrás da no web novel. E aí o que aconteceu? Aí na web novel ele descobriu: ah, tem um site que eu posso publicar minhas novels, deixa eu dar uma olhada. Aí ele foi ler várias histórias e falou: olha, a minha não tá tão. Não é pior do que esses caras, eu vou publicar. Foi assim que ele começou a publicar o Mushoku Tensei, certo? Então, assim, antes de eu entrar na história, eu tenho que contar como o Mushoku Tensei chegou onde chegou, né? E o que acabou pegando, o que fez o pessoal gostar de Mushoku Tensei, foi a temática. Que a temática era o seguinte: era um cara recluso, gordo, desempregado, de 34 anos, que vivia às custas dos pais. O cara teve muito trauma na escola e ele acabou se tornando aquilo que a gente chama no Japão de hikikomori, né? O cara que vive enfiado dentro de casa, não tem convivência social nenhuma, tudo ele resolve pela internet, né? Era um hikikomori, ou como a gente chama aqui no Ocidente de NET, né? NET, né? Dois Es, né? NET, né? Tá.
Nem sabia que tinha esse termo para cá.
Ah, sim, tem esse termo. É NET. Procura depois, NET. Você vai ver. É praticamente a mesma coisa de um hikikomori, só que é mais focado pro cara da internet, né? Mas o hikikomori nem sempre é interneteiro no Japão, certo? Hikikomori é uma palavra para qualquer pessoa que vive isolada socialmente. Que tem muita gente no Japão, como você sabe, né? O problema lá da rigidez da sociedade, algumas pessoas fogem disso e se trancam dentro de um quarto e muitos vivem à custa da família. Só que o que aconteceu com esse cara? Aos 34 anos, os pais morreram. Aí o que aconteceu? Porque é o seguinte, os pais morreram, ele não foi nem no funeral. Olha o quanto ele era enfiado no buraco, né? Ele nem foi no funeral dos pais. Aí o que aconteceu? Os quatro irmãos, depois do funeral, foram lá e falaram: olha, a gente herdou, você não tem papelada nenhuma, cai fora daqui, vagabundo, se vira. Jogaram ele na rua pra ser mendigo, né? Só que aí ele faz um ato heróico, meio que involuntário, porque ele andando na rua sem saber o que fazer, porque foi expulso de casa, não podia mais voltar, né? Ele vê um garotinho quase que vai ser atropelado por um caminhão. O que ele faz? Ele empurra o garoto, ele acaba sendo atropelado, né? E morre, né? E aí o que aconteceu? Quando ele abre os olhos, ele reencarnou num mundo de espada e feitiçaria como um bebê com o nome de Rudeus Greyart, né? E devido a uma afinidade que ele herdou da família, ele tem muita habilidade de magia. E como o pai era um aventureiro, né? Ele foi treinado também na arte da espada. E a história começa com ele desde os 7 anos de idade até a fase adulta. A história é bem longa, né? E vai mostrando ele crescendo como pessoa. Mas a parte bonita, você falando isso, fala: pô, é só uma história de aventura básica, né? Sim, mas a essência do Mushoku Tensei é que, como o Rudeus, ele tem as lembranças da sua vida anterior, então ele se esforça ao máximo para não repetir os erros que ele cometeu na vida anterior. Então ele não se enfia em casa, ele cria uma vida social, ele cria, quando ele fica mais adulto, ele cria até uma vida sexual, né? Ele se torna um aventureiro, ele ajuda pessoas que ele vê, pô, esse cara tá indo pro mesmo rumo que eu fui na minha outra vida, deixa eu ajudar ele. É um cara que aprendeu com os erros e tá aproveitando essa nova vida ao máximo. E é isso que encantou todo mundo. Porque até antes de Mushoku Tensei, os isekais que o pessoal conhecia, era mais o cara chega no outro mundo, tem uns poderes e se torna um grande herói. Sim, isso acontece também com o Rudeus. Só que ele tem um lado humano muito forte que é explorado, e é isso que fez o sucesso da série. Ela se tornou ultra popular e assim...
E muito polêmico também, né? É um anime muito polêmico também.
Sim, ele também é considerado polêmico por causa das questões de... Digamos que a vida sexual do Rudeus começa muito nova, né? Isso foi meio criticado, né? Tanto que, na verdade, pra Light Novel ele deu uma vaciada nesse lado, né? Porque tinha até algumas cenas de estupro na história, ele cortou tudo isso na versão de Light Novel. A Web Novel era um pouquinho mais pesada, né? Então eles tiveram que dar uma aliviada, né? Tá? Mas o caso curioso, né? É que o nosso coçador de costas, né? Tá? Ele tem amizade, ele, entre outras coisas, ele começou a ter amizade com... Ele criou, graças ao Shosetsuke de Naro, uma roda de amigos em que todos são escritores de web novel também.
Olha aí.
E a maioria deles já publicou como anime. Ele é fã de um artista de mangá, que é o Satoshi Mizukami, que fez o Lucifer e o Biscuit Hammer, que foi publicado no Brasil, inclusive, né? O mangá, né? Ele gosta muito desse autor, né? Mas ele é amigo dos outros escritores, o Tapei Nakatsuki, que é o autor do ReZero, tá? Ele é amigo, amigo mesmo, tá? Do Tapei Nakatsuki, que é o autor do ReZero. A Natsumi Akatsuki, que é a autora lá do Konosubarashi Nisekai, o Konosuba, como o pessoal chama, né? Ele é também amigo da Natsumi, que é a autora do Konosuba. Um outro que é menos conhecido, um tal de Kugani Maruyama. E o Carlos Zen, que é o autor da Tânia. É tudo, eles são tudo uma rodinha de amigos, né? E o que acontece? O Tapei, o Natsumi e o Carlos Zen... Os três já têm anime das suas novels. Todos eles fizeram anime. Né? E por que, que eles são todos amigos? É que o Rifujin, né? Ele começou a puxar papo com eles pela online, porque você tem o perfil do autor no Shosetsuka Ninaro. E você pode mandar mensagem para ele se você é cadastrado como leitor, né? Então eles começaram a trocar mensagem entre si e chegaram até o ponto que, sabe o que eles fizeram? Eles criaram uma sala de bate-papo só para eles. E você consegue imaginar uma sala de bate-papo que tem apenas cinco dos autores de light novel mais populares do Japão atualmente? Você imagina que legal isso? Imagina os papos que devem rolar, meu.
Então suponho, né? Suponho assim que algum dos que você vai indicar ainda seja algum dessa lista, talvez? Você citou,
não, por incrível que pareça, não, eu acho que só tem um desses que eu vou indicar, não porque eu não goste, é porque tinha muitos e eu não sei se todos estão na Crunchyroll, né, tá? Mas o que todo mundo elogia no Mushoku Tensei de qualquer forma, Luiz, é o crescimento do Rudeus como personagem e o modo como ele ajuda e salva outras pessoas. Não só a parte de aventura dele, mas a parte dele realmente ajudar as pessoas, né? Porque isso fez muita gente no Japão se espelhar no Rudeus. Na questão do isolamento, na questão de cometer erros e poder ter uma segunda chance, que é isso que muita gente gosta em novel isekai, né? O herói, o protagonista, ele acaba aproveitando essa segunda vida para não cometer os mesmos erros. Mas quem apertou esse gatilho desse conceito, que depois milhares de outros autores seguiram, foi no Mushoku Tensei. Por isso que eu falo dele primeiro, porque ele é uma influência para várias novels que vieram depois, né? E eu tava achando uma baita injustiça, porque eu já conhecia o Mushoku Tensei por causa do mangá, né? Eu achava uma baita injustiça que ele não tinha ainda anime, né? Porque o anime só começou, se não me engano, deixa eu só ver aqui em que ano, acho que em 2019, né? Muitas outras novels que começaram bem depois dele já viraram anime, né? Então, eu achei que quando eu vi o anime do Mushoku Tensei, eu falei: "Ohras, finalmente fizeram justiça." E sem contar que tem outra coisa, a despeito só da história, que no anime segue fielmente a light novel, é bem legal, ok? Mas o legal do anime do Mushoku Tensei é que ele é muito bem feito. Muito bem animado, os cenários são espetaculares, o design dos personagens está ótimo. Então, assim, é um anime que eu recomendo de cima a baixo, tá?
Ótimo.
Ok?
Next.
Então, aqui. Oi?
Próximo da lista.
Próximo da lista, né? É justamente um dos amigos do Costa Costas, né? Que é a saga da Tânia de Ivel, né? Saga Tânia de Ivel, né? Deixa eu só pegar aqui agora. Deixa eu só puxar as informações aqui
É,
rapidinho, licença.
tanto esse o Jobless Reincarnation quanto a Tânia, eu comecei a assistir, mas eu não dei continuidade. Eu assisti alguns episódios e parei.
Deveria, porque é sensacional, tá? Porque também foi o charme da saga de Tanya of Evil, ou apenas Yojusenki, que em bom japonês seria As Crônicas Militares de uma Garotinha, né? É literalmente isso. As Crônicas Militares de uma Garotinha, o título em japonês, em inglês, a saga da Tanya de Evil, a Tanya Maléfica, né? É por causa do temperamento da personagem, porque literalmente a Tânia, né, ela é um homem de meia idade no corpo de uma menina de 12. É isso, né? E aí você cai também. De novo, vamos lá. O Carlos Zen, ele começou a escrever a saga da Tânia como novel entre 2010 e 2017. Como light novel, não, desculpe, como web novel, entre 2010 e 2017. A light novel, ele começou a publicar em 2013 e ainda não acabou a versão light novel. A versão web novel já está pronta, né? Mas a versão light novel não, tá? E o mangá, que começou em 2016, está aí até hoje. A série de TV, você tem 12 episódios apenas e um movie sensacional, que é a Tânia, Saga of Tânia de Evil, The Movie, né? Mas tá vindo aí uma segunda temporada do anime, então aguardem, tá? Vai ter mais anime da Tânia, tá? E qual é a história da Tânia? Ela começa no nosso mundo. Ele era um cara que trabalhava no departamento pessoal e um dos e ele era um cara assim. Sabe aquele cara que se encaixa na sociedade? Eu vou ser uma engrenagem da sociedade e vou fazer o meu trabalho nisso. Ele era uma roda dentada dentro da sociedade. Ele simplesmente estudou, se formou, conseguiu um bom emprego por causa que estava com boas notas. Sabe o cara que assim, o japonês padrão, sabe, Luiz? O japonês padrão, né? A única diferença é que ele estava consciente que ele era uma peça da sociedade, que a sociedade usava ele. Então ele falou: "Beleza, eu também vou usar a sociedade." Então ele usava os mecanismos da sociedade para ir subindo de cargo na empresa. Tanto que ele era vice-chefe do departamento pessoal já. E era considerado bem jovem para a idade, só que ele era muito eficiente. E um dos serviços dele era despedir funcionários ruins. E a história começa com ele despedindo um funcionário que faltava, que estava com dívida acumulada. O cara realmente não era um funcionário padrão. Falou, cara, você não está sendo o que a empresa precisa de você, então vá tentar em outro lugar, boa sorte, né? E aí o que acontece? Quando ele está voltando para casa, que ele está na plataforma de... Na plataforma para pegar o trem está chegando, o cara que demitiu ele vem por trás e empurra ele para ele cair na linha e ser atropelado pelo trem. É assim que ele morre. Ele morreu dessa maneira, atropelado por um trem, na verdade assassinado pelo cara que ele demitiu, né? Uma morte estúpida e até certo ponto irracional, né?
Uhum.
Mas o que acontece? Só que quando ele está morrendo, ele tem uma estranha experiência. Deus vem falar com ele. E ele não acredita em Deus. Fala, olha, você é só um ser com grande poder, está falando aqui comigo, está querendo me criticar por causa da minha vida extrema. Porque ele era um extremo materialista. Ele era assim, não acredito em Deus, Deus não existe, Deus é uma ilusão. E ele só estava querendo viver a vida dele de uma maneira prática e materialista. Ele falou, eu não acredito em você, para mim eu não chamo você de Deus, eu chamo você de existência X. Ele fala bem assim, que você é uma existência que apenas é superior à dos humanos, mas isso não faz de você um Deus. O quê? Você não aceita a minha divindade? Então eu vou te punir. Aí Deus puniu ele e falou, você vai para um outro mundo onde você vai aprender a depender de mim, né? E ele renasce como uma menina órfã, né? Só que quando ele alcança por volta de 10 anos de idade, que ele viveu no orfanato nessa época, e era num mundo equivalente ao que a gente diria o começo do século XX. 1910, mais ou menos, tá bom? Assim, você quer um ano padrão para... Como se fosse... Ele renasceu como uma garota, com todas as lembranças da vida passada, ou seja, era uma garota de 10 anos com as lembranças de um homem que morreu por volta dos 35 anos de idade, mais ou menos, 30, 35 anos de idade, né? E só que o que é que acontece? O exército do país que ele vem... Porque, um detalhe importante. Esse país, esse mundo é quase uma cópia do nosso. Assim, você tem o equivalente aos nossos países, certo? Você tem a França, que é a França. Você tem a Libéria, que seria os Estados Unidos. E você tem o Império, que seria equivalente à Alemanha. Mas a Alemanha da Primeira Guerra, não a Alemanha nazista. Vamos deixar isso claro, tá? Vamos deixar isso claro, né? Porque isso depois gerou uma polêmica aí de um tempo para cá, que eu já vou explicar também. Mas vamos lá. E aí o que acontece? Ele descobre... o exército vem fazer teste nas crianças, porque este mundo tem magia. Então eles vieram fazer teste de aptidão para ver se alguma dessas crianças tem magia, que aí elas seriam mandadas para uma academia militar para serem treinadas e serem soldados magos, né? Soldados magos, né? E eles descobrem que essa garotinha de 10 anos, chamada Tânia, ela tem uma aptidão de magia muito forte, né? E ela é levada para uma academia militar, é treinada, e aí o que acontece? Como ela tem toda aquela experiência de salaryman, de mulher, de escriturário, o que ela faz? No exército ela se sente em casa, porque tudo lá é resolvido com relatórios concisos e bem escritos, com uma vida, seguir as regras de uma vida militar. Para ela é a mesma coisa que estar trabalhando na empresa. O que acontece? Ela acaba sendo transferida para uma academia de oficiais e ela se forma como tenente.
Mas por que Deus falou que nesse mundo ela ia depender dele?
Eu vou chegar lá, né? A ideia era o seguinte, Deus queria que ela, que ele ou ela, se você preferir, tanto faz, né? Passasse necessidades, não tivesse todas as comodidades que teve na vida anterior, quer dizer, sem família, adotado, vivendo na pobreza, comendo o que tem no orfanato quando tem, né? Para ver se isso fazia ele ter mais consciência, ter mais humildade, digamos, né? Só que, como ele nasceu com uma grande aptidão mágica nesse mundo, ele acaba indo pro exército e lá ele se adapta maravilhosamente, né? Só que o que acaba acontecendo, o equivalente à nossa Primeira Guerra Mundial nesse mundo, né? E por vias vais e outras, né? A Tânia acaba, mesmo sendo muito jovem, acho que por volta de 12 anos, ela acaba sendo mandada para a linha de frente como observadora de artilharia. Só que ela acaba fazendo um ato heróico, se torna uma das heroínas da nação, e acaba pegam ela, entregam ela para um cientista louco lá do Império, que ele estava querendo testar algumas joias mágicas para ampliar o poder, né? E é aí que Deus aparece para ele e fala: ó, você agora tem duas opções. Morrer descontrolado, porque essa joia que o cara criou está com problema, não vai funcionar, você vai morrer. Ou você reza para mim e essa joia vai funcionar e vai te dar um grande poder. Então a ironia é que toda vez que ela vai entrar em combate, que ela tem que evocar os poderes dela, ela tem que usar essa joia, essa joia criada artificialmente pelo cientista, mas abençoada por Deus, e ela tem que rezar para Deus toda vez.
Entendi. Não.
Só que é o seguinte, como diz um oficial, um outro colega oficial, né? Porque aí ela já é capitã, por causa que esse ato heróico, ela foi promovida a capitã, né? Aí ele fala: capitão, por que que você está sempre com o seu fuzil, não importa a hora? Ah, um soldado tem que estar sempre pronto para o combate, não importa quando, né? Aí ela pensa: é, porque caso Deus apareça de novo, eu vou meter uma bala na cabeça dele. E é o seguinte, ela é uma comandante tirânica. Não perversa, tirânica. Tem uma diferença, ela não faz as coisas por maldade. Mas ela é tirânica, ela não tem pena dos seus soldados. E ela acaba tendo que criar, acaba um jogo. Só que o problema é o seguinte: tudo que ela está tentando fazer é o seguinte. Ela está querendo mostrar a competência dela para ir para retaguarda trabalhar na parte de logística, a parte de escritório do exército, não a linha de frente. Só que o problema é, Deus acaba empurrando sempre ela para alguma situação em que ela continua na linha de frente. Entendi. Entendeu? A história é o seguinte: Deus está sempre ferrando ela, é isso. Na história, Deus está sempre ferrando ela na história. Quando ela faz alguma coisa que ela pensa: pronto, agora eu vou para a retaguarda, vou trabalhar com o escritório, cama quentinha, café, refeição boa e ter que fazer relatório na moleza. É isso que eu quero. Olha, Tânia, parabéns pelo seu ato aqui. Você agora vai ser promovida a major e você vai comandar um batalhão de elite. Merda. É exatamente assim que as coisas acontecem com ela,
sabe? Sempre sendo promovida.
Sempre sendo promovida e sempre sendo mantida na linha de frente, né? Quando ela pensa, não, agora eu vou pra retaguarda. Não, você vai pra linha de frente de novo. Merda, né? Assim, e também tem uma outra coisa. O legal que eu curto em Tânia, porque, bem, você sabe, Luiz, que eu conheço muito história militar, principalmente Segunda Guerra, né? E por tabela, Primeira Guerra, né? Muitas batalhas, muitas citações, muito do equipamento que aparece é uma mescla de equipamentos da Primeira e da Segunda Guerra Mundial que aparecem no anime. No mangá, batalhas, citações e eventos históricos acontecem também muito paralelos à história real. E a Tânia, como ela veio do nosso mundo e ela estudou história, ela sabe o que vai acontecer, porque ela falou: não, isso que está acontecendo aqui foi o que aconteceu no meu mundo, né? Na minha vida anterior. Só que, é claro, ela não fala para ninguém que ela é uma reencarnada, né? Tá? Assim, eu vou te dar um exemplo prático. O Império conseguiu derrotar uma das nações com quem estava guerreando, que era a França. Que é exatamente o que acontece na Segunda Guerra. O que acontece lá? A França não é ocupada pela Alemanha na Segunda Guerra? Sim. E aí o que acontece? Não surge um cara que... ah, eu vou continuar lutando pela França aqui na Inglaterra. Não teve o Charles de Gaulle? Que foi o cara que criou o exército francês, a França Livre, no exército dos franceses livres? Isso é uma coisa da Segunda Guerra, né? Pois bem, nesse mundo... Quando eles derrotam a França, e a Tânia tem parte nos eventos que fazem essa derrota, Aí quando chega o subalterno para ela, Major, Major, nós vencemos. E a França declarou um arme... como é que eles falam? Como é que é? A palavra que ela usa não seria trégua, é uma outra palavra além de trégua, né? Não, não. Isso é aquela pergunta. Peraí. Eles falaram armistício, não rendição. É, foi exatamente isso. Eles falaram armistício, não rendição. Ela bata. Ai, meu Deus, tá, a história está se repetindo. Ela pede permissão para ir atacar um porto. Que nesse porto, o que está acontecendo? Um exército inteiro da França Livre, da França, está fugindo para atravessar o Atlântico para chegar na África do Norte e continuar a guerra. Ou seja, um Charles de Gaulle, entendeu? Né? Apesar de não muito de ser um pouquinho diferente do nosso, o efeito é o mesmo. Ela falou, ela chegou pro superiores dela e falou, ó, vai acontecer isso, eles não vão se render. Vocês vão ocupar, vocês vão tomar a França, mas a guerra não vai acabar, porque vocês não deixaram a guerra acabar. Vocês deviam ter bombardeado o porto onde eles estavam evacuando o exército, um exército inteiro. E é o que acontece, né? Então, assim, eu gosto da saga da Tânia, porque ela tem vários paralelos, inclusive tem uma Rússia, né? Só que na história, o grande diferencial é o seguinte: esse império, que seria o equivalente à Alemanha, né? Esse império, ele não começou guerra nenhuma, foi os outros que começaram guerra com ele, né? O autor, o Carluzinho, ele foi muito cuidadoso em deixar claro que não é uma nação beligerante que só está querendo guerra e conquista. Foi a situação política que levou as outras nações a atacarem. Tanto que depois que eles derrotaram a França, o equivalente lá, a Rússia, a União Soviética, ataca eles do outro lado. E aí ela fala exatamente como na Segunda Guerra, agora nós estamos combatendo duas frentes, né? O Oeste e Leste, né? Então, a Tânia é legal, porque ao mesmo tempo que você tem uma história de fantasia, de humor muito divertida, por causa dessas ferradas que a Tânia leva e das coisas que acontecem com os subalternos do esquadrão dela, do batalhão dela, né? Você tem uma releitura da Primeira e da Segunda Guerra Mundial misturadas. Então, por isso que eu recomendo. E a animação é top. Para quem quer. E para quem não quer saber da história, você não é obrigado a saber a história militar para gostar de Tânia. Se você gosta só de combate, de fantasia, de combate de fantasia, você vai gostar, porque basicamente a Tânia usa um equipamento que faz ela voar com essa joia, né? E o batalhão todo dela é um batalhão de ataque aéreo de magos, né? Então eles usam magia que fazem as balas serem explosivas. É um negócio de fantasia bem legal. Altamente recomendo, tá bom? Próximo?
Próximo, vamos lá.
Vamos lá. Eu já falei da Tânia, né? Agora eu falei do Mushoku Tensei, né? Eu vou falar de um que eu racho o bico. Eu gostei pra caramba, apesar que eu só vi a primeira temporada de anime, né? Mas eu li o mangá e eu altamente recomendo, que é o Hamefura, ou My Next Life as Villainess, né? Minha próxima vida como uma vilã. Que esse aqui, eu acho que você deve conhecer também, né, Luiz?
Deixa eu ver.
Deixa eu colocar aqui, ó. Hamefura, na verdade, é a abreviatura, porque o nome é porque é um daqueles títulos com o nome mais comprido que o braço, sabe?
Ah, esse eu assisti a primeira temporada, pô. My Next Life as a Villainess. Todas as rotas levam ao Doom, ao fim, né? A destruição.
Traduzir como danação, né? Ao fim, pode ser, né? Né?
Assisti, gostei demais da primeira temporada.
Não, Hamefura é o que há, né? Porque é o seguinte, vamos explicar um problema do site Shosetsu Kaninaro para você entender por que algumas novels têm um título super comprido que parece um resumo da
Ah,
história.
também veio de lá? Todos
Veio
vieram
de
de
lá.
lá.
Olha, eu acho que por coincidências que eu estou pegando, todos vieram de lá.
Não.
Mas Fazer o quê? É o site que tem mais novel.
Que doideira.
É onde estão as novels mais populares. O que, que a gente pode fazer, né, Luiz? Não é nenhuma questão de preferência, é por falta de opção. Mas aí você pergunta, mas Peixoto, não tem outros sites que publicam web novel? Tem pelo menos uma meia dúzia no Japão. Mas nenhum deles chega a um décimo do que você tem no Shōsetsuka ni Narō. Qual o problema quando você tem um site com 1 milhão de novels publicadas? Falta título original, né, Luiz?
Ah, tá explicado. Aí eles têm que ficar botando nomes no título, letras... É, botando nomes no título, para ele fica maior pra poder se diferenciar, né?
Sim, porque, por exemplo, o Hamefura, que é uma abreviatura do nome original, porque o nome todo, ó, o Tome Game no Hametsu Furago Shikanai Akuyaku Reijo ni Tensei Shite Shimata. Esse é o título completo. Agora vamos traduzir isso, né? Eu fui reencarnada num jogo otome, um jogo para garotas, né? Como a vilã, e eu só tenho, no meu caminho, né? Bandeiras de morte, né? Bandeiras de destruição, né?
Famoso é red esse... flags, né?
Red flag, famoso red flag, né? Então, porque é o seguinte... Aí o que acontece quando a série fica famosa, os fãs acabam abreviando o nome para uma coisinha mais prática. Então, como ela é Hametsu Furagushika, Hamefura, entendeu? Otome Game no Hametsu Furagushika na Akuyaku, certo? Que é o começo, né? Pegaram só o Hame do Hametsu, o Furá de Furago, Hamefura, e virou o apelido, né? Então Hamefura é o apelido dessa novel, que em inglês é My Next Life a Villainess, né? Minha próxima vida como vilã, All Roads Lead to Doom, né? Todas as rotas levam pra danação, né? Doom pode ser traduzido como danação, né? Danação, fim, se ferrou, me danei, por aí vai, né? Traduza... Pega a sua palavra de desgraça e coloque aqui, tá? Tá? Vamos lá. Como o web novel no Shōsetsuka ni Narō foi escrito por um tal de Satoru Yamaguchi, não sei se é o nome verdadeiro, tá? E ele foi publicado em novel apenas entre 2014 e 2015, como web novel. Aí o que aconteceu? Como aí já começou a publicar em 2015 como light novel, então o autor falou, gente, olha, eu não vou mais publicar a web novel, vou só soltar como light novel. Então o que acontece? Você não tem a história completa na web novel, mas a light novel é onde a história está continuando. Às vezes acontece isso, sabe? O autor não tem tempo de continuar escrevendo como web novel, então ele só foca na light novel, porque, vamos ser sinceros, é onde o cara ganha dinheiro, né? Porque no Shōsetsuka ni Narō, você não ganha dinheiro por publicar sua novel, por mais sucesso que ela faça. Você só ganha satisfação e fãs. Você começa a ganhar dinheiro quando uma editora te procura e fala, vem cá, quero publicar tua novel, vamos fazer um contrato, você ganha tanto por cento de cada exemplar vendido, mais um fixo. É mais ou menos isso, entendeu? A light novel começou em 2015, ainda está sendo publicada e já tem 13 volumes. O mangá começou em 2017, também não acabou e já tem 10 volumes. E tem um outro mangá, que é uma side story, como eles chamam, né? On the Verge of Doom é o subtítulo, né? Quer dizer, na beira da danação, né? Que também é escrito pelo Satoru Yamaguchi, que essa começou em 2019 e só tem 3 volumes. A série de TV, ela foi exibida em 2020, entre abril e junho de 2020, tem 12 episódios. Depois teve uma segunda temporada, essa realmente eu não assisti.
É.
Tá?
Não, eu não quis tá, assistir não... ainda a segunda temporada, porque eu senti a primeira temporada me satisfez, entendeu? Fiquei satisfeito.
Sim, foi o que aconteceu comigo. Eu tô achando que talvez eu vá me decepcionar na segunda temporada, por isso que eu não vou ir atrás, sabe? Porque ela fechou tão redondinho, né?
É divertida, tal, a história do jogo ali, como ela tenta se livrar o tempo todo de virar vilã, né? Porque a graça é isso. Ela jogou esse jogo quando ela tava na vida dela, né? Normal. Ela sabe as rotas da parada e ela tá como a vilã e ela não quer ser a vilã. Essa que é a questão, né? Mas o melhor é quando ela tá no, na mente dela, né? Ela com as versões dela, digamos assim.
Exato.
O conselho dela, né? O conselho de versões dela ali.
Na cabeça dela, eu adoro, eu racho o bico com aquilo. É quando você pensa com você mesmo, é como se fossem várias personalidades conversando, né? Acho aquilo sensacional. Mas o Luiz já deu o resumo da história. Era uma garota que jogava. Uma mulher que jogava Game Otome. O que é o Game Otome, Peixoto? É game de namoro para mulheres. É garota. É um game que você vai para um. Que é um game num mundo de fantasia. Você joga no videogame, no computador. Em que você jogadora, vai ter um grupo de rapazes bonitões. E conforme as decisões e interações que você fizer entre eles, você pode escolher ou pode acabar ficando com um deles. Dependendo das ações.
É o Dating Sim, ficou conhecido aqui no nosso...
É o Dating Sim, é o jogo de namoro, como a gente chama no Brasil, né? Jogo de namoro, Dating Sim, né? Jogo de namoro. Só que é um jogo de namoro para mulheres. Você é uma personagem feminina e você tem um harém de rapazes bonitões e você tem que ficar com um deles. É isso, né? Só que o que acontece é que o jogo que ela jogou... Só que acontece o seguinte, ela acaba morrendo... Não explica muito, assim... A história vai direto no ponto, sim. Ela morreu, pronto. Não interessa como ela morreu. Ela renasceu como a vilã do game que ela jogou. Essa é a parte chata, né? Ela renasceu como Katarina Klaes, né? Que ela reencarnou no game Fortune Lover, né? A amante da fortuna, a amante da sorte, né? E ela... Jogo, como ela platinou o jogo todo, como a gente fala, né, Luiz? Quando você fecha o jogo completo, você platina o jogo. Ela sabe tudo o que vai acontecer e ela... Assim como a vilã, eu vou morrer no final. Não, nem ferrando que eu vou morrer no final. Ela decide mudar o jogo, mudar as decisões do jogo que fizeram a Katarina se tornar vilã. Porque no jogo, a Katarina... É a que torna a vida da protagonista, da jogadora, um inferno. É ela que prejudica. E ela tanto prejudica e no final ela ainda tenta matar a protagonista. E aí é quando ela ou é morta
ou é exilada
do reino. É. Ou é exilada, né? Então o que acontece? Ela desde pequena, ela se prepara. Olha, pro caso de eu ser exilada, deixa eu já aprender a ser fazendeira, plantar. Que aí eu, pelo menos, eu não morro de fome, né? Né? Só que ao mesmo tempo que ela vai interagindo com os personagens que vão aparecendo, os bonitões, ela vai interagindo e vai tomando decisões para o bem. Não, a Katarina fez isso que acabou fazendo o personagem antipatizar. Eu vou fazer o contrário, né? Bem, no final o que acontece, né, Luiz, é que... Ela acaba fazendo todo mundo se apaixonar por ela.
É,
né? Ela acaba. A graça disso é que ela vai tomando as decisões e falando: não, agora eu me livrei de uma bandeira de morte, uma red flag. Me livrei de uma red flag, né? Só que aí o que acontece é que todo mundo se apaixona por ela. E o incrível é que ela é tão tapadinha que ela não percebe que tá todo mundo apaixonado por ela, né? Ela só tá feliz que todo mundo é amigo dela. E ninguém tá querendo a cabeça dela, né? Então é bem legal isso, né?
É bom demais, né? Tanto é que eu vou começar a assistir a segunda temporada só pra saber qual motivo eles vão trazer pra contar essa história. Um tipo, porque a gente sabe que esses jogos às vezes tem novas versões, né? Ah, adicionaram um novo personagem. É, tipo Persona. Persona, eles fazem o Persona normal e depois eles lançam uma versão nova com mais 6 meses de história e um personagem novo na história para você fazer amizade, algo assim. Então, será que eles vão fazer tipo isso nessa segunda temporada? Ah, vamos adicionar mais história e um personagem novo para ela fazer amizade e resetou, entendeu? E ela vai ficar surpresa que, ué, voltamos do zero e vai, entendeu? Não sei o que é que pode ter acontecido.
Pelo que eu vi, não é bem isso que acontece, mas o interessante de qualquer forma é que Continua sendo a nossa querida. Ah, e um detalhe que a gente esqueceu de falar, né, Luiz? Ela acabou ganhando um apelido por ela ser tão tapadinha de não perceber que tá todo mundo apaixonado por ela, né? Ela ganhou o apelido de Bacarina.
Isso, idiota. É.
Porque Baka em japonês é idiota, né? Bobo, né? Então, Catarina, Bacarina, entendeu a piada, entendeu o trocadilho? Catarina, Bacarina. Todo mundo só chama ela de Bacarina.
Eu vou dar uma assistida, porque assim, isekai de um, ter humor em isekai não é incomum, é normal. Mas que a história toda é humor, tipo essa aí, é meio mais difícil, né? Tem que ter um...
Sim, essa é super engraçada, muito engraçada, altamente recomendo. E vamos ver, né, até o que nos reserva a próxima temporada, porque a gente ainda não assistiu, né, Luiz?
É, então vamos lá, né? Como a gente disse, a primeira temporada é fechada, então fica um mistério aí o que é que vem pra segunda. Que já saiu, né, já saiu a segunda, então a gente já pode assistir agora, inclusive.
Exatamente. E eu não sei se vai ter uma terceira temporada, mas vamos ver aí, né? Mas vamos lá, agora o próximo, tá? O quarto, é um que provavelmente acho que só eu gosto, porque dificilmente eu acho alguém que gosta dele, né? É o Tsukimichi Moonlight Fantasy.
Não conheço.
Tá?
Não conheço.
É, eu sabia. Ninguém conhece esse e já tá na segunda temporada na Crunchyroll, viu? Tá? É mais um daqueles com título comprido também. Só um instantinho que eu tô puxando aqui, né? Em inglês o pessoal chama de Tsukimichi Moonlight Fantasy, né? Mas é que tem o seguinte, Tsukimichi, de novo, é um apelido como Hamefura, né? Porque o nome original é Tsukigamichibiku Isekai Dochu, ou seja, Jornada num Outro Mundo Guiado pela Lua. Esse é o título em japonês. Jornada em Outro Mundo Guiado pela Lua. Tsukigamichibiku Isekai Dochu. Aí o que eles pegaram? Pegaram o Tsuki de Lua, né? E o Michi de Michibiku, né? Tsuki, Michi. Aí ficou o apelido. Aí foi esse apelido que eles trouxeram pra nós. Por isso que ficou Tsuki Michi Moonlight Fantasy, né? Tá? É uma novel também, escrito por um tal de Kei Azumi, que eu também não sei se é nome verdadeiro ou falso. Também no Shosetsu Kaninaro. Só que olha o detalhe curioso. Ele ficou de 2012 a 2016 no Shosetsu Kaninaro. E em 2016, até agora, porque a história ainda não acabou, a web novel ainda não acabou, está sendo publicado num site chamado Alfápolis. Tá vendo, Luiz? Tem outro site de novel, tá?
Finalmente.
Só que aí o que acontece é que, pelo que eu pude perceber aqui, o que aconteceu? A Alfápolis, na verdade, é o nome de uma editora do Japão, uma editora menor, tá? A Alfápolis chegou para o Kei Azumi e falou, ok, queremos publicar como light novel, mas eu quero que a tua web novel vá para o meu site de web novel. Para de publicar no Shosetsu Kaninaro e publica com a gente. A gente paga. Você vai dizer não, Luiz? Né?
Pois é.
O cara simplesmente aceitou, né?
Quem não iria, né?
E aí...
Hã? Quem não iria?
Exato, né? O cara tá ganhando dinheiro pela novel publicada no site da Alfápolis e pela light novel, que está sendo publicada desde 2013 até agora e já tem 19 volumes, viu, Luiz? A light novel já está com 19 volumes, né? A única coisa chata no Alfápolis, sabe o que que é? Eu não posso ler lá porque é só para assinante.
Interessante. Tem um paywall.
É um pay-per-view. Pay-per-view, né? Sim. Você tem que pagar para ler, né? Da Alfápolis tem uma outra série que eu acompanho, que é aquela do Gate lá, né? Aquele que é um portal que abriu lá num bairro de Tóquio, que primeiro sai um exército romano tentando atacar Tóquio, aí ele é derrotado pelo exército japonês e o exército japonês invade o outro mundo, né? Tá? Eu gosto muito dessa série Gate, tá? Mas ela é o mangá, porque ela só é mangá, não é light novel. Não, ela é light novel e mangá, mas não sei se é web novel, eu sei que ela é light novel, né? E ela é publicada pela Alfápolis, né? Aí eu leio o mangá, que sai mensal. Por sorte, lá, o capítulo do mês, quando é lançado, você pode ler de graça. Então eu consigo ler todo mês em japonês o próximo capítulo do mangá de Gate, né? Tá? Mas enfim, vamos continuar aqui que a gente não tá falando do Gate, a gente tá falando do Tsukimichi, né? Do Moonlight Fantasy, né? Tá? A série de TV começou em 2021, tá? E tá com previsão de. Começou em julho de 2021, que foi primeiro 12 episódios. Deixa eu só ver aqui o anime, né? Que foi a primeira temporada, foram 12 episódios. Agora tem a segunda temporada que começou em janeiro desse ano, né? Só que, olha detalhe, eles fizeram temporada dupla, 25 episódios, entendeu?
Entendi.
Né? Então agora a gente tá aqui em abril e continua saindo episódios novos. Agora amanhã é toda segunda-feira que sai episódio novo do Tsukimichi na Crunchyroll, né? Tá? Só não sei se tá dublado, porque como eu leio direto legendado, eu vejo direto legendado, eu nunca volto para trás para assistir para saber se tem dublado ou não, tá? Teria que descobrir na Crunchyroll se é dublado, tá? Mas eu tenho. Tá atualmente no episódio. O equivalente ao episódio 27 da série. Vai sair amanhã, né? A história é o quê? É um estudante. Um estudante básico do ensino médio chamado Makoto Misumi, né? Ele tem duas irmãs que ele gosta muito, né? Pratica arquearia, né? Só que o que é que ele não sabe que ele só descobre depois? Os seus pais vieram de um outro mundo. Eles fugiram do mundo deles e vivem na Terra.
Tá.
Ou seja, no caso dos pais deles é um Isekai invertido, entendeu? Né? Tá? Só que eles fizeram um contrato com uma deusa desse mundo. Que, ó, a deusa. Ó, eu vou colocar vocês em outro mundo, mas o seu filho, o filho que vocês vão criar lá, eu vou evocar ele em algum momento para ele ser herói aqui. Tá? Então o que acontece? Quando o Makoto tá com 15 ou 16 anos, mais ou menos, né? A deusa puxa o contrato e fala: vem cá, né? E do nada ele é simplesmente transportado, né? Tá? Só que a deusa, né? É uma deusa. Primeiro, o seguinte: no primeiro estágio ele para e acaba falando com um deus, com outro deus, que é um deus da lua. Por isso que é Tsukigami Chibiko, guiado pela lua. Porque ele primeiro fala com o deus da lua, que digamos, é o cara que cuida do transporte, entendeu, Luiz? Né?
Sim.
É o cara que. Não, eu que guiei teus pais para a Terra, agora eu vou guiar você para a deusa, porque aí esse deus da lua, né, é que explica para o Makoto que, olha, né, você vai para um mundo chamado Elysion, lá você vai ser um herói, né? Só que eu já te aviso, seja bem educadinho lá, porque a deusa é um tanto temperamental. Mesmo nós, deuses, achamos ela muito temperamental, né? Tá? Então, o que acontece? O Makoto acaba é levado, aí ele aparece na presença da deusa, e a deusa olha para ele e falou: meu, você é muito feio! Ela fala desse jeito. Meu, de que ovo de pato você nasceu? Ela fala desse jeito, sabe? Do patinho feio, sabe, né? Que de ovo de pato você nasceu? Você não é filho daqueles dois, não pode ser. Os dois são tão bonitos, como é que eles geraram uma coisa feia como você? Você não vai ser meu herói, não, você tá banido. O que é que ela faz? Ela simplesmente bane ele pro lugar mais ermo de Elysium, para um deserto. Larga ele lá para morrer.
Tá.
Desse jeito, né? Só que a questão é que é o seguinte: por ele. De qualquer forma, os poderes. Só que quando isso acontece, o deus da lua aparece novamente e fala: olha, nós vamos fazer um conclave com os outros deuses, isso vai demorar tempo, porque ela não podia ter feito isso com você, ela tem um contrato, ela tinha que honrar o contrato, mas isso vai tomar tempo. Até lá, o que que ele faz? Ele libera todos os poderes possíveis para o Makoto, e o Makoto se torna, assim, um cara quase que um semideus em termos de poder de magia, né? Só que ele tá no meio de um deserto e não sabe o que fazer, né? Só que aos poucos ele vai tendo contato e ele descobre uma coisa. Além da deusa ter expulsado ele e falado, eu não quero mais ouvir tua voz falando a minha língua, ela soltou uma maldição que proíbe ele falar o idioma humano. Ele só pode falar idioma de monstros, né? E o que acontece? Ele acaba encontrando lá uma tribo orc e ele descobre com o tempo que o poder dele é tão grande que ele cria uma dimensão paralela, um mundo que lembra o Japão, só que é um mundo verde, assim, ele cria literalmente uma outra dimensão, entendeu? Né? E o que ele faz? Ele transporta essa tribo de orcs do deserto, que eles passavam fome, necessidade, porque quase não tem comida, e colocam eles nesse lugar que tudo é verde, tem água, tem plantas comestíveis, tem árvores que dá fruto. Então, para eles, o Makoto se torna o salvador, né? Depois o Makoto ele acaba encontrando duas criaturas com quem ele faz pacto. Uma é um dragão, que toma a forma de uma mulher samurai, né? E é a Tomoe, né? E ele pega uma aranha monstro, que era irracional, por causa que tinha uma fome insaciável. Só que o poder mágico do Makoto é tão grande que consegue saciar a fome dela. E ela toma a forma de uma geisha de kimono preto. É a Miu, né? E essas duas se tornam as servas dele, né? Ele faz pacto com as duas, se tornam familiares dele, né? E aí começa a aventura dele nesse mundo, ele se adaptando. Ele consegue descobrir um jeito de se comunicar com os humanos sem ter que falar. Ele usa uma magia que cria balões de fala para falar com as pessoas, né? Mas tirando isso, qualquer outra língua ele consegue falar. E o que ele está falando é o seguinte, ele está desenvolvendo suas habilidades, seus poderes, porque ele quer ajustar as contas com a deusa, né? Que literalmente evocou ele do outro mundo, separou ele da família, joga ele num deserto para morrer e tratou ele com tanto desprezo, ele está querendo ajustar as contas com a deusa. Basicamente é isso. A história do Tsuki, mas eu tô sendo muito resumido, porque a deusa evoca outros dois heróis. Uma é uma heroína, uma menina bem legal, outra é um cara muito egoísta. Eles acabam interagindo com o Makoto mais tarde, acabam interagindo também com a Tomoe e com a Miu. Outras raças vão morar nesse universo paralelo, nesse mundo paralelo que o Makoto criou. Tem uma raça de anões lá que também vai muda para esse mundo. É eles que fazem as roupas mágicas, né? Como eles falam, eles têm que, porque o poder do Makoto é tanto que emana para fora do corpo. Então os anões criam anéis que absorvem o poder. Só que o anão-chefe fala, olha, a gente fez isso daqui tão potente para absorver magia que se um humano normal colocar isso no dedo é morte instantânea. Isso é literalmente um anel amaldiçoado. Para o senhor só diminui um pouquinho, você vai ter que usar um em cada dedo. Então o Makoto ele usa 10 anéis nos dedos para diminuir o poder dele, para não ficar uma aura brilhando em torno dele, de tão poderoso que ele é. E ainda assim não é o suficiente para encarar a deusa. Então a história é um constante power-up do Makoto, uma fantástica e muito legal interação com esse mundo que ele está tendo aos poucos. E eu estou adorando o rumo que a história está tomando. A animação é boa. Tem magia, tem ação, luta, tem intriga, tem comércio, tem política. Assim, é bem mais vasto do que apenas... O fato do Makoto ter vindo de outro mundo se tornou um mero detalhe. Mas ainda assim é isekai. E eu altamente recomendo, Luiz. É muito legal. Se você tiver tempo, pega pra ver que você vai rachar o bico, viu?
Beleza. E o último, Peixoto, que tu me traz aí de indicação nessa sua lista, nessa sua crunch lista temática isekai?
Pra encerrar, né? Ah, eu não poderia deixar de indicar outro que eu sou fã de carteirinha, né? É a minha querida Jujuba Azul, como eu chamo, né? O That Time I Got Reincarnated Slime, né?
Ah, claro.
Slime Data Ken, eu adoro esse.
Estão em dia, inclusive, eu me atualizei aí no que eu tinha perdido.
Você assistiu já, né? Não tá legal?
Assisti o filme e os OVAs que tinham aí entre as temporadas, né?
O filme eu ainda não vi, eu preciso ver o filme ainda, tem que pegar um tempo pra ver o filme.
Ah, então, assista na ordem inversa, se eu não me engano, primeiro são uns três OVAs, uns OVAs que tem, tá tudo na Crunchyroll, certo? Primeiro são os três OVAs, aí tem uma cena pós-créditos, aí você vai pro filme.
Ah, entendi. Obrigado pela dica, Luiz.
Porque teve o que aconteceu no filme era consequência de uma coisa que veio dos OVAs, eu não sabia. Aí eu vi na ordem inversa, achando que era coisas desconectadas, aí apareceu um personagem do filme no OVA e eu fiquei, ué, mas peraí, não, pra mim não faz sentido isso aqui, mas beleza. E ao que parece, assim, não são histórias desconectadas. Eu acho que esse personagem vai ser recorrente e vai retornar na história em algum momento, sabe? É um arco que eu acho que eles introduziram a partir desses OVAs e do filme, que eu acho que vai voltar. O que apareceu na abertura da nova temporada, tá? Foi isso que me fez pensar nisso. Tava na abertura da nova temporada agora. É algo que veio dos filmes e OVAs. Então, são três episódios OVAs rapidinho. E o filme é mais longo, mas é tudo legal. Tudo bacana.
Então eu adoro, né? Você sabe que eu adoro essa série, né? O Sly, deixa eu só pegar só um instantinho aqui.
Eu assisti desde que lançou, né? Indicação sua na época, e pra mim foi paixão à primeira vista e não parei até hoje.
Então, no meu caso foi o seguinte, né, Luiz? Eu trombei casualmente com o mangá, porque eu fiquei curioso, falei, o quê? Um slime é o protagonista? Porque eu tinha encontrado o mangá naquele site que eu frequento, o Mangá Cacalote, né? Aí, quando saiu o anime, eu já tinha lido o mangá, entendeu? Então, por isso que eu indiquei assim que saiu, porque eu falei, não, pode pegar que vale a pena, né? Meu, a história é muito legal, muito divertida. Não só a parte de humor, mas também a evolução do personagem. Todos os outros, quer dizer, a evolução do protagonista e todos os outros personagens em torno dele. É tudo muito legal, né?
Isso. Né? E o que mais me pegou, assim, porque eu passei a gostar de animes com personagens protagonista overpower, a partir daqui.
Exato.
Então,
ele não é o...
Tem gente que não gosta. Eu entendo quem não gosta, mas assim, eu gosto porque toda a primeira temporada, todo o início, ele é muito overpower, e só depois começam a aparecer algumas coisas que podem bater de frente ou ser alguma ameaça, né? Mas até então, no início, ele meio que vai aprendendo a usar os poderes e evoluindo, e meio que quase nada é uma ameaça para ele, né? O anime meio que dá a entender que vai ser, mas ele dá um jeito de resolver, né?
Exato, não, e assim, o modo como o cara vai contando a história é muito legal, né? Mas vamos por partes, né? O That Time I Got Reincarnated Slime, quer dizer, dessa vez eu reencarnei como uma slime, né? Primeiro, quem não sabe, primeiro vamos falar o que é uma slime, né, Luiz? Vamos começar por aí, né?
Simplesmente o bicho mais
O que é uma
inútil
slime?
de todos os jogos de RPG, o mais básico inicial.
É o seguinte, você já jogou Ragnarok Online? Não tem aquelas gotinhas que você tem no, que você mata no level 1,
Sim.
aquilo é uma slime. Aquilo é uma slime, tá? É uma bolha gelatinosa que fica saltitando. É o bicho mais fraco que tem em qualquer jogo de RPG. Não há criatura mais fraca que uma slime em qualquer jogo de RPG que eu tenha conhecido. Pode haver exceções, mas eu acho que uns 4 ou 5 jogos de RPG online ou jogos de RPG de computador de videogame que eu joguei, o primeiro bicho que você mata é uma slime, que é o mais fraquinho de todos, né? Então, ou seja, na história o cara reencarna como o bicho mais fraco que existe, né? Agora, como é o nome em japonês? Tensei Chitara Slime Dataken, que é a mesma coisa. É reencarnado como uma slime, é isso. O autor é um tal de Fuse, obviamente é um pseudônimo, né? Também no Shosetsu Kanin Naro, como eu te falei, não dá para escapar,
Ainda
né?
está em publicação?
Tá em, a novel, foi publicada entre 2013 e 2016, né?
Certo.
Aí a Light Novel começou em. Deixa eu ver. Começou em 2017, tá? Deixa eu só ver aqui, ver bem a informação que eu estou procurando aqui, só um instantinho. Ele começou a série como um light novel, né? Aí ela foi adquirida pela Micro Magazine, que começou a publicar como light novel, né? E começou em maio de 2014. Ou seja, ele ficou um tempo contando a história no, na web novel, mas ele continua aqui, ó. Pera só um instantinho, Luiz. Eu tô precisando aqui que o inglês que os caras estão usando aqui meio que me enrolou. Só um segundinho. Deixa eu ver aqui, ó. O Fuse, ele. Ó, começa a partir daqui, tá, Luiz? Vamos lá, tá? A Light Novel foi o seguinte: ele serializou a série como web novel no Shōsetsu Kaninaro entre fevereiro de 2013 e janeiro de 2016. Aí a série foi adquirida para publicação impressa pela Micro Magazine, que publicou a Light Novel com ilustrações de um artista que o nome dele é Mitzvah. Você sabe que Mitzvah é uma comemoração judaica, né? Né?
Sim, o Bar Mitzvah, né?
É Bar Mitzvah. Ele assina como Mitz, espaço, vá. É um trocadilho, né? E em maio de 2014. Em abril de 2017, começou a publicar em inglês, na IEM Press, né? E uma série spin-off de webnovel ambientada entre o nono e o décimo volume, chamada Toaru Kyuka no Sogoshi Kata, ou Como Passar um Certo Feriado. Começou também no Shōsetsu Kaninaro em fevereiro. Em Light Novel, só para constar, viu, Luiz? Até agora tem 249 episódios, viu? Em Web Novel, desculpa.
Sim, mas tô dizendo,
A Web
ainda
Novel.
lança.
Ainda lança porque ele começou em 2023 um spin-off. Ele parou em 2014 e só voltou agora, 9 anos depois, para o Shōsetsu Kaninaro, onde ele está publicando. Uma continuação, que é aquele lá como um certo feriado, qualquer coisa que eu citei agora, né?
E o mangá
Tá?
ainda existe? Ainda é publicado?
Agora é que eu vou descobrir, só um segundinho, que eu tô precisando puxar uma tradução aqui, porque o site em inglês não tá informando. Ó, achei, ó. Romance, é a versão light novel, né? Tá? Ele tem 30 volumes até março desse ano. Ainda continua. Tá? Em Light Novel, continua ainda em publicação, Luiz. Já tem 30 volumes. Tá bom pra você? Agora o mangá, que é o que também nos interessa, né? Que é desenhado pelo Yasuki Kawakami. Publicado na revista Shonen Serious, né? Da Kodansha. Começou em maio de 2015 e está com 25 volumes até agora. Tá? Tem 25 volumes se você quiser ler o mangá, tá? E assim, os dois são quase par e pa o mangá está quase par e passo com a Light no, no, ah, desculpa, correção. Não tá tão par e passo. Eu acho que a novel, o mangá, se eu não me engano, acho que pegou só metade da novel. Um pouco mais da metade, se eu não me engano, tá? Agora, a parte curiosa, tá? O anime, que agora vamos pegar o que interessa, que é o anime, né? O anime tá com duas, se não me engano, acho que tá com duas temporadas. Deixa eu ver se tem aqui. Lista dos episódios. Pronto, é isso que eu queria. Pronto. Ó. Primeira temporada foi 24 episódios entre 2018 e 2019. A segunda temporada foi em 2021, com também 24 episódios. E a terceira que está rolando agora, provavelmente também vai ter mais 24 episódios. Ok?
Sim.
Ou seja, você vai ter. Ou seja, quando terminar a terceira temporada, você vai ter 72 episódios da Jujuba Azul. Porque quando eu olhei ele a primeira vez, eu lembro, nossa, parece aquelas balinhas de Jujuba, só que na cor azul. Por isso que eu chamo o Urimuru, que é o nome do personagem, de Jujuba Azul, né? Ok? E a história é aquela básica, né? É um salaryman padrão, um cara normal, chamado Satoru Mikami, que tem 37 anos, trabalha normalmente, mora em Tóquio, né? Só que aquele negócio, é solteirão, não teve namorada, só toca a vida, né? Durante um encontro que ele teve com um colega de trabalho, um Kohai. Kohai é funcionário mais novo, né? Que ele tava que trabalha com ele, né? Apareceu um louco lá que surge do nada e esfaqueia o Mikami. Assim, o cara vem do nada e mete uma faca nele, né? Enquanto ele estava morrendo, uma voz misteriosa ecoa em sua mente e recita uma série de comandos como se fosse comando de computador, sabe? Resetar, transferir, blá, blá, blá. E quando ele recupera a consciência, ele está dentro de uma caverna no corpo de uma slime, né? Só que o legal é que nessa caverna que ele está, ele descobre que ele pode comer qualquer coisa. E ele começa a comer loucamente gramas e até algumas pedras brilhantes que ele acha lá, né? E o que ele descobre é que essas pedras tinham um elemento mágico desse mundo, que eles chamam de magículas, né, Luiz? Né?
Isso, é o
Né?
que
São
move
as magículas.
é tipo a mana
Ele
desse mundo.
é a mana desse mundo, né? E como ele absorveu um monte de magículas, ele ficou com poderes mágicos, né? E aí ele encontra o dragão Veldora, que estava preso dentro da prisão, né? O Veldora, né?
Isso.
O dragão da tempestade, né? E aí ele faz um acordo com o Veldora, ele consegue transferir o Veldora para dentro do seu corpo para poder livrar ele da maldição da magia que prendeu ele na caverna. Então, para sair da caverna, ele tem que ficar dentro do corpo do Rimuru. E isso aumenta mais ainda o poder do Rimuru. E quando o Rimuru sai dessa caverna, ele começa a explorar esse mundo que ele está. Ele encontra uma tribo de goblins, né? De
Isso.
pequenos goblins, né? Que ele casualmente vai dando nome para eles, falou: "Pô, você vai dar nome pra gente? Que honra!", né? Só que é aí que ele descobre depois que quando ele dá um nome para uma criatura, ele passa o poder, o seu mana para essa criatura e ela evolui para um degrau superior, né?
Isso, dar nome
Então ele
nesse
fez um
mundo é
nome.
algo que nem todo mundo consegue, justamente porque não tem
Exato.
força, né? Não tem mana suficiente para fazer isso. E dar
Sim,
nome para
só.
múltiplas pessoas também cansa muito ele, né? Também.
Sim, quando ele terminou de dar o nome para todo mundo na aldeia, ele quase virou uma pasta, né? Ficou uns 3 dias para se recuperar, né? Mas é que foi a primeira vez que ele usou, ele não sabia que podia fazer isso. Só que isso é só o começo da jornada dele, porque o que ele vai fazendo? Ele vai fazendo pacto com outras criaturas, com outras raças, e ele vai criando uma nação de monstros dentro da floresta de Jura, que é o nome dessa floresta em que ele está, né? Que é uma floresta do tamanho de um país, praticamente, é uma floresta gigantesca.
Ninguém se
E ele
metia aí
encontra.
porque tinha esse dragão preso, né, ali, então o pessoal tinha medo, né?
Além do dragão, havia criaturas poderosas, muito grandes, né? Só que Rimuru domina quase todo mundo,
É, e para mim esse é o trunfo dessa série, é ele
né?
fazendo pactos com outra, porque ele vira uma nação, depois vira um reino, né? Então,
Exatamente.
é o crescimento, a evolução dessa nação dele. É, o quanto ele vai fazendo de amigos, de inimigos também, de nações rivais. E conforme a gente vai, conforme ele aprende sobre esse mundo, a gente vai aprendendo junto dele também. Também tem isso.
É muito divertido, gente. Assim, sem contar as partes da diversão, vários personagens assim são muito cativantes. Eu particularmente eu adoro a Xion, né? Que é
É.
meio que a área dele, né? Eu adoro a Xion.
Que a piada é porque ela é metida a cozinheira, só que todas as comidas que ela faz, além de ter uma aparência terrível, tem um gosto terrível, né, também de
Tem isso,
é, né? Muito bom essa
e ela é, ela é estupidamente forte também, né?
Isso.
Então, é, não, mas assim...
E ela é ciumenta, ela tem... é muito ciumenta com
Rimuru. Rimuru, né? Ela, só, né? Ela quer sempre carregar o Rimuru no colo, assim, ela tem uma devoção cega ao Rimuru. E não é só ela, né? Quase todos os outros povos. Eu gosto muito também da Milin, que é uma Lorde Demônio, né?
Também.
Demon Lorde, né? A Milin, né? Como, não vamos contar, mas o modo como o Rimuru vem, domina ela é muito divertido também, o modo como ele domina ela, né?
Eu gosto dos lagartos lá, quando eles... É...
Gabiru! Gabiru!
Isso, o grito deles de dar força pro Gabiru, né? Muito engraçado isso. Porque não sei se você sabe, Gabiru aqui no Nordeste é tipo rato gigante.
Não, foi só uma feliz coincidência. Ou de repente o autor soube desse nome por um brasileiro e aproveitou na novel. Pode ser também isso, né? É que esse Gabiru é um príncipe do povo lagarto e ele tem uns seguidores que tudo que ele faz, eles Gabiru, Gabiru, né? São mó torcida por ele, né?
Isso.
E não, tem vários personagens que você vai se cativando. Agora que ele começou a fazer mais pacto com outros reinos, ele fez porque primeiro ele fez uma aldeia com os goblins, né? Depois ele domina os lobos da floresta, né? Que eram os lobos demônios, né?
Isso.
Aí ele dá de aldeia vira cidade, de cidade vira reino.
Aí os demônios, que não é demônio, né? São os...
Lorde demônios?
Não,
né?
Não, os que tem chifre lá, não são demônios. É os goblins.
Ah, sim, eles eram ogres, mas aí eles viraram. Eles foram evoluídos para outra coisa. Eu só não me lembro.
Isso, eles eram ogros e evoluíram, isso mesmo.
É, eles eram ogros, mas eles evoluíram para outra coisa. Sim. Eles viraram Oni. Tá? De ogro foi para Oni. Só que o problema é que a gente traduzir Oni para o português vira demônio, né? Mas o problema é que não é o demônio cristão, né? Porque no Japão você tem vários tipos de demônios. Que as palavras, que se você for traduzir, todas elas são Oni. Oni, Akuma. Akuma também é demônio. Mas Akuma é a coisa mais próxima ao nosso demônio no conceito cristão da palavra.
É, tanto é que eu acho que depois vai se ter uma raça que é mais próxima do demônio que a gente conhece do que Oni na história.
Porque Oni, eles têm chifres, mas eles podem ser tanto do bem quanto do mal dentro do folclore japonês.
É, porque tem os Demolords, né? Se são os Demolords, então eles são realmente os Demons, né? Os demônios, de verdade.
Sim, traduzir como demônio não está errado, mas a palavra está longe de definir eles completamente. Por isso que eu só gosto de chamar eles de Oni mesmo, porque... Pra mim, eu entendo o que é um Oni no Japão. Para um japonês, eu entendo o que é um Oni.
Não, e é um Oni mesmo, porque meio que cada um tem uma classe, um tipo diferente ali. Não é tudo uma coisa só, entendeu?
Sim, é porque os Onis mesmo, no folclore japonês, cada um deles tinha um poder diferente. Tá coerente com a... Ele só pegou e adaptou o Oni da mitologia japonesa para dentro da história do Rimuru, porque esse é o nome que, aliás, eu nem expliquei, né, que esse é o nome que o Mikami deu a si mesmo nesse mundo. Ele se chama de Rimuru, né? Ele se chama de Rimuru, né? Ele deixou o nome dele humano para trás. Aliás, poucas pessoas sabem que ele é um reencarnado, né?
É.
Só quando ele encontra outro reencarnado que ele abre o jogo, né? Aliás, ele encontra dois reencarnados, se eu não me engano, né? Então, aí que ele abre o jogo. Tem também os outros Lordes Demônios, que vários deles eu achei legais também, gostei muito. Porque, gente, o legal da história do Rimuru, do Slime, é que tá cheio de personagem carismático, sabe? Você não cansa, a história não te cansa, por mais que você acompanhe. Mas é um power-up eterno. É, mas você não cansa, porque é muito legal, divertido, bem-humorado... Boas cenas de ação, magia e, na boa, é sempre legal você ver o Rimuru exercendo os seus overpower. É muito legal, tá? E o Veldora também, né? É outra figura, né? Veldora também é outra figura.
É,
né?
Mas isso aí só retorna bem
depois. Bem mais pra frente. bem mais pra frente. Então esses são os cinco que eu posso indicar, Luiz. É isso daí, tá?
Pois é, excelentes indicações aí.
A Tânia, o Tsukimichi, o Mushoku, o Ramifura e o Tensei Shitar Slime, né? São os meus cinco, e aí eu fecho dentro da categoria Isekai. Eu tenho outros animes da Crunchyroll que não são Isekai que eu gosto? Tem um monte, mas fica pra outra ocasião, tá bom?
É, gostei do seu temático, e eu nem avisei que dava pra ser temático, né? Você fez na sua intuição aí.
Eu fiz, na verdade, não que eu fiz meio na intuição. Eu tinha feito uma lista com 8, na verdade, Luiz. Com 10 animes que eu gostava lá, né?
Ah, tá.
Eu já escolhi a mais, falei, vai que tem que ir repetido e eu tenho que trocar, né? Então, por isso que eu fiz a mais. Só que quando você falou aí, na hora, que ele tinha feito uma temática, eu falei, eu tenho 5 Isekai aqui, eu vou fazer temática Isekai. Eu decidi na hora, Luiz. Eu não tinha preparado.
Entendi, ficou legal.
Eu decidi no momento em que você falou que o outro tinha feito temática. Senão eu teria pego aqui, porque os que eu deixei de fora, vamos lá. Eu deixei o Win Spectre de fora, deixei o Solo Leveling de fora e a Kobayashi, Dragon Maid.
Todos, né? Os três eu já assisti, já conheço.
Então, são todos legais também, mas esses fica para uma outra ocasião. É isso aí, Luiz. Missão cumprida. Deu quase 2 horas, espero não ter cansado você.
Vou editar direitinho. Obrigado, Peixoto, aí por essa lista. Obrigado a todo mundo que ouviu também. Se você já conhece os animes, comente, ou mande um e-mail, comente nas redes sociais da gente, no Instagram de Peixoto, o que você achou, né, dessas indicações dele. Se você não assistiu ainda, assista e depois volta para comentar. É isso.
Sim, ó, eu tenho perfil no Instagram e no Facebook, né? E no Twitter eu tenho o Animax, tá? Tem um lá Animax com o logotipo da revista Animax.
Tá na hora de mudar já, né? Atualizar.
Eu tenho o perfil do Sérgio Peixoto, mas eu perdi a senha e não consegui recuperar. Então ele tá parado desde 2016. Gente, obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado das minhas indicações e até a próxima.
Valeu, tchau, tchau.